Lombok. Tudo bem, fui eu.
Isso já é um
sétimo! Oitavo, o frentista confessou semana passada.
Eu não me considero um herói, só estou fazendo meu trabalho como todos vocês. E agora chega de enrolação, vamos voltar ao trabalho, tá bom? Vocês também.
Senhoras e senhores, detetive Lester!
Ah, por favor, pare com isso.
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes, assassinatos e muito mais. Tem o detetive Lester, que achou uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona a chefe Vicky uma piscada para o Hara, ainda tem o McNabb que não me desampara. Digo que sou um vidente, sou amigo do Woody, um legista muito louco tipo Hollywood. O necroteiro, sua casa lá, ele já fez de tudo.
Perdeu até no dominó jogando com o defunto.
Muitos casos eu ainda vou elucidar. Bandidos, prepara-se, vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Valkymer, senão te mando chupar.
Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à 17ª edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 17º episódio de Psych 65, é isso mesmo, né, Lucas? Você que tá na internet.
Vai lá,
65 million years, é isso? Million Years Off, é um nome complicado? Esse que tem número eu não me dou muito bem.
Com professores americanos.
24 horas por dia.
Ou no Brasil ficou como? Há 65 milhões de anos. E pra discutir esse episódio, temos direto de Carazinho, o El Capone do Psych Office, Ervin. Fala, Ervin.
E daí? Podcast de novo?
É podcast sim.
Ah, então bora lá.
Direto do Rio de Janeiro, temos o retorno. Olha só, hein? O Carioca está de... O cover do Leôncio do Pica-Pau, Amaral. Fala, Amaral.
O Leôncio não tem falas.
Claro que tem.
Eu tentei lembrar a voz do Leôncio. O Leôncio, eu não lembro da voz dele.
Ya, yeah, ya, yeah, ya.
Yeah. Ah, o Leôncio tem fala. Ele fala com a língua presa, assim, meio. É, agora eu lembrei, cara. Pica-Pau. É, mesmo, já foi, vai. É, eu lembrei do Corvo, do Jubileu. Você gosta de pipoca, mas não lembrei do Leôncio.
Ei, cara, você gosta de pipoca?
Você falou em pipoca.
É, dá o seu alô pro Pedro.
Não, já falei, e aí? Né? Fazer o quê? Dessa vez passou.
E direto dos Estados Unidos, olha só, um americano, via Open English, oh yeah, né?
Oh yeah.
Lucas, fala, Lucas.
Hello, my little friend.
My little pony, my little pony. My little pony.
Tá muito britânico.
Hello, my little friend.
Hello to my little friend.
Oi.
Ai, sim.
É muito João Santana.
The left, the right, in the middle, have one best opportunity for score.
My little friend.
Pois tá é, muito... eu estou aqui nesse fuso horário louco, 3 horas da manhã aqui, trazer um pouco de comentário importado pra vocês aqui com esse dólar caro que tá.
Mas... Ô, louco, hein, cara? Ó, comentário hoje valendo 4 vezes mais. É isso aí, vamos discutir o 17º episódio da série, mas antes, vamos para os clássicos recadinhos e, em seguida, voltamos com a discussão do episódio.
Comentário!
E aí, vamos lá, galera.
Thank you.
isso aí, galera. Segundo episódio da temporada, 17ª edição do Psych Office. Tá passando rapidinho, né? Mas a gente fez essa mini pausa pra lembrarmos os meios de contato, né, Erwin?
É isso aí, pra você entrar em contato com a gente, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, sua reclamação.
É isso aí. Temos os meios de contato através do facebook.com/blogpsychbr. Nossa página tá lá com cerca de 1.300 likes. Então você que ouve, ajude a aumentarmos a nossa marca de likes, né? Dá lá o seu curtir, acompanha as postagens da nossa equipe no Facebook e aproveite para deixar sua opinião sobre o Psych Office. Pode ser pequena, pode ser grande.
Depende.
Manda comentário, cara.
Ah, é. Isso aí. O importante é você dar.
É isso aí. Deixa o seu comentário. E também temos o twitter.com/blogpsychbr, né? Só você mandar o seu tweet, 140 caracteres pra gente, né?
Menos, porque tem que mencionar a gente. Ou usar a hashtag PsychOffice.
Tudo juntinho, PsychOffice, que você acaba mandando uma mensagem legal pra gente, a gente pode responder, né? Com certeza responderemos, agradeceremos. Dê a sua sugestão também, se você tá com alguma ideia. Também temos o twitter.com/psych_office. Esse é o Twitter oficial do nosso podcast.
Exatamente. Se você vê algum outro por aí, é falso, né? Mas não sei, quem que vai querer falsilagem?
É, quem vai querer falsificar um podcast de 10 ou 20, né, cara?
É, vai saber, né? Tem gente que vai, pode ser algum podcast que tenha 8.
É isso aí, galera. E também temos o psychbrasil@gmail.com, que é nosso endereço de e-mail, se você está afim de bater um papo. Então, disserte uma ideia longa, que nós também responderemos, nós leremos.
E se você quiser participar do nosso grupo aí no WhatsApp, deixe seu número aí, que você pode conversar com uma galerinha aí que fala de psych, eu acho. Deveria ser, né? Deveria ser, mas o grupo tem muitas coisas. Então, se você quiser falar sobre, quem sabe, sei lá, o petróleo, ou...
É um grupo bombril, né, cara? Mil e uma utilidades.
É, exatamente. Então, deixa seu número aí, que você também automaticamente vai poder estar participando do Ligação Urbana. Tô numa ligação urbana. Vai poder participar aí. Se você deixar seu número lá no grupo, a gente pega sempre alguém do grupo pra ligar. Então, fique ligado aí. E é isso aí.
É isso aí, galera. Recados dados. Continue apreciando com seus lindos ouvidos a mais um episódio do Psych Office. Vamos lá.
Calma, nem fiz a abertura ainda, que liga. Como o Lucas já adiantou, nós vamos agora para o Ligação Urbana. Tô numa ligação urbana. Esse é o quadro que temos a oportunidade de falar com os ouvintes.
O Amaral... Não, mas não somos nós que temos a oportunidade, eles têm a oportunidade de falar com a gente.
É verdade.
Porque nós somos aqui os...
Os representantes brasileiros de Psych, olha que merda,
oficiais,
né?
Oficiais, porque eu vim aqui pra resolver isso, eu tô aqui em Los Angeles falando com a USA.
É, e agora a gente vai ver quem vai falar conosco hoje. Erwin, pega aí a sua bolinha.
Qual das duas?
Erwin, sorteio da Mega Sena agora, vamos lá. Sorteio na lista de contatos.
Ih, deputado comprou já, tamo rindo. Polêmica. Deputado comprou o resultado.
Eles já estão sabendo lá fora. E se vocês soubessem o que acontece no sorteio...
É que a Globo não mostra, né?
Vocês ficariam enojados.
Mas CNN mostra, a Globo não mostra.
E aí, Erwin, vamos lá, sorteando aí, vai.
Eu tô sorteando aqui, ó. Opa,
saiu aqui. Olha lá, saiu. E aí?
Começa com R, com R.
Rômulo e Remo. R.A.
Ronaldinho.
Rávila. Não, esse não é nome, não. Acho que você marcou errado aí, o R. Isso não é nome, não.
Esse é nome americano, professor.
Quem saiu aí, R?
Rávila, tô com 55 anos.
Rávila, do grupo do Psych BR,
é isso? Sim, é a Rávila do grupo Psych BR, aquele grupo sensacional que eu administro com todo carinho e dedicação. Eu quero você lá. Avise no nosso Facebook, Twitter ou até e-mail.
Que isso? Então ligando.
Alô, quem é?
É Rávila? É. Cadê meu pão de leite?
pão de leite.
Vou aceitar no Psyche Office. É, caramba. Ah, meu Deus. Oh, gente, chama o Didi.
Chama o Didi.
Olá, Ávila, você... Estamos aqui com o Lucas, o Erpin, o Gabriel Amaral. Para de tremer, senão você vai derrubar o celular. Eu não vou gastar meu crédito pra ligar de novo. Vamos lá. Tá preparada pra pergunta?
Não, vai, vai.
Tá, lá vai. Qual é o 122º episódio de Sai?
Caralho.
O episódio 122. Tá fácil, ó. Ó, ó.
Tá fácil, tá fácil.
Muito mole.
Tempo. Vai, fio, o crédito é caro.
Tem tempo que acabou o crédito.
Ai.
Não sabe?
Não.
Ah, errou.
Errou! Sim, só vai até o 121. É isso aí. Manda um beijo pra manhinha.
Pra manhinha.
Não, caralho, que bosta. Eu ia essa pergunta aqui.
A mulher ficou indignada, você viu, cara? Nunca. Foi indignada, calma. Ó, vamos fazer o seguinte. Começa a assistir todos os episódios de novo. Tá?
Contando.
Conta cada um que você assistir. Que no fim do programa, no fim da oitava temporada, eu vou ligar de novo e perguntar, tá bom?
Certo.
Tá bom, então. Valeu, Rávila. Um abraço.
Alô.
Beijo.
Valeu.
É isso aí. Muito obrigado a Rávila por ter participado. Infelizmente não foi dessa vez que alguém acertou o quiz do Psyche Office. Uma pena, né? Tá tão fácil a pergunta, uma pessoa tão tapada que não para pra pegar. Vamos lá, né? E se você também quer participar do quiz do Psyche Office, deixa o seu número de telefone lá na nossa página do Facebook.
Ou entre no grupo, aquele que eu administro com todo carinho e dedicação. Participe. Venha já, o gerente ficou maluco.
É só amanhã mesmo, no Magazine Luiza.
O gerente ficou maluco. Se você também quer participar do quiz do Psyche Office, é só deixar o seu número de telefone em uma das nossas mídias sociais, tanto o Facebook, Twitter, quanto no nosso site, e-mail. Tem diversos meios para entrar em contato com a gente, então deixa o número de telefone, nós vamos colocar o teu número lá no grupo do WhatsApp, né? E você também pode acabar sendo sorteado, como o Erwin mexeu nas bolinhas aí da Mega Sena, né, Erwin? E sorteou a Rávila, você pode ser o próximo.
É a oportunidade de ser uma das bolas do Erwin.
Ô, louco!
Pai, eu trouxe a chave de volta. Oi. É muito estranho. Por que o Gus tá aqui?
Por que você acha?
Ele é refém?
Talvez eu possa esclarecer isso.
Dois reféns?
Doug DeVette é um velho colega da corporação. A chefe me pediu para trazê-lo aqui.
Por quê?
Doug é do departamento de psicologia.
Que é isso? É uma intervenção?
É, mais ou menos.
Não gostamos de usar o termo intervenção, Sean.
Gus,
não olha pra mim. Eu vim aqui comer bolo.
Muito bem, vamos agora pra discussão do 17º episódio de Psych. 65 million years off. Olha, acho que eu tô aprendendo, hein? Vai vendo, bicho. Sai pra lá, Open English.
Professoras americanas, 24 horas por dia.
Esse episódio, que no Brasil ficou com o título de 65 milhões de anos, mostra o Sean e o Gus competindo com o Lester. O Lester tá lá pegando fogo.
E agora pra desligar essa merda, hein, meu?
Ao melhor estilo Faustão, porque ele tá resolvendo muitos casos, né? Então o Sean, que tá bem esquecido, passado pra trás do departamento, inventa uma teoria louca de que um dinossauro foi quem matou um homem de um caso que eles estão investigando, né? O episódio começa com o Gus vestindo uma cabeça de dinossauro, né? Nem a roupa toda, né? Ele tá vestindo a cabeça, que é uma apresentação que ele fez pro projeto de ciências da escola, eu acho, né?
Aquilo eu não entendi também o que que era, porque ninguém mais tinha as coisas.
É, logo em seguida só vem um show com um carrinho lá e o dinossauro em cima, né? Em cima de todo mundo, então você não entende exatamente. É só pra falar que era o flashback só tentou mostrar que tinha um dinossauro a ver com a história, né? É isso.
E outra coisa também, que vai ser repetido no final do episódio, que é o Sean roubando a cena.
O Shaw sempre rouba a cena, tanto do Lassie quanto do Gus. Até porque o Gus, pô, se esmerou, trabalhou, fez uma cabeça de dinossauro gigantesca, em tamanho real, perfeitinho e tal. O Shaw mete um durex num dinossauro, num carrinho de controle remoto e ganha os aplausos de todo mundo.
Pois é, eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. Você tem razão. Ele sempre rouba a cena, mas ele não se importa pros, vamos falar assim, os sentimentos dos outros. Ele quer o crédito pra ele, atenção pra ele, né?
Isso se reflete lá no final deles dois disputando pra ver quem vai...
cavar lá, ó.
Vai cavar.
E ele quer os créditos, mas sem se esforçar pra conseguir, né?
Eu acho que a gente já acabou o podcast. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma edição do PsychOps.
Isso, essa edição brilhante feita só por mim.
Um cacete! Minha voz tá aqui, ó, falando, apresentando tudo.
Eu sei imitar sua voz, Henrique.
Como? Duvido.
Você duvida?
Aí, Henrique, tô imitando a sua voz, tá vendo?
Viu? Perfeito.
E a gente pulou pros dias atuais e tá lá o Les pegando fogo, né, como eu falei.
Literalmente.
É, literalmente. E a gente nota que o Sean não está mais sendo chamado pra resolver os casos no departamento, que o Les tá dando conta, né? E a Julius fala que o departamento não tá precisando do Sean, né? E é engraçado a forma como o Sean lida com isso, porque a Julius fala...
O detetive Lester tá literalmente pegando fogo.
De que fogo estamos falando? Do Michael Jackson naquele comercial que tem incêndio ou uso incorreto da palavra literalmente?
Ah, lembrei do comercial da Pepsi, né?
Exatamente.
É um comercial que o cabelo do Michael Jackson pega fogo.
Lembra um negócio interessante aí, que eu já tô querendo falar um tempão e acabo não, que eu vejo pouco dublado. Mas a voz do McNabb, cara, ela parece que ele tem o ovo da boca. Ele fala assim, ô Shaw, pega isso aí pra mim, por favor. Ele parece que tem um ovo, que tá na boca, que entope o nariz.
O Amaral parece a Grado Timóteo, ô menino.
Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né, como ela também
não
é.
Não sou, não.
Ah, não? Não sou, não.
Nossa.
Então eu falei.
Não sou, não. Eu sou... Meu eu Deus. Sou um homem total e absolutamente liberado.
Meu Deus, então eu falei.
Cuido da minha não.
Desculpa,
tá
então.
Completamente equivocado.
Não sou, não. Eu sou, não.
Você está equivocado.
Isso, é esse do que fala que o Agnaldo é gay. Pra quem não viu o Agnaldo Timóteo, vai ter um vídeo aí na descrição. É muito comédia. Mas é legal esse iniciozinho todo, porque ele mostra várias paradas que normalmente não acontecem, né? Primeiro, é o Shaw sem caso nenhum. Segundo, é o Less resolvendo vários casos e sendo congratulado, se eu vou usar a palavra em inglês aí, então congratulations no português, congratulado. E outra coisa que também não acontece é o Less deixando o Shaw sem uma chance dele zoar. Eu deixo o Shaw sem palavras, né? A definição é essa, deixa sem palavras.
Ah, eu adoraria ficar e bater um papo, mas o dever me chama. Spencer, parece tão triste. Venha, vamos mostrar como os policiais trabalham.
Nenhuma gracinha? Sean, isso é até constrangedor.
E é engraçado porque o que o Sean responde, né, quando a Julius fala pra ele.
De onde você tirou essa? De uma porta de banheiro?
Eles conseguiram fazer uma frase sem graça mesmo.
E aí o Sean acaba seguindo o Lassie e a Julius pra essa cena do crime, né? Aí eles chegam nesse ambiente praiano, bonito. E o Ganso das Caras, né, fala pro Sean, ó, Sean, você precisa mais trabalho, tomar um mês sem investigar um caso e tal, coloca a gente no caso, arruma o trabalho. E aí o Sean tava lá desesperado, ele pega um negócio de uma caderneta lá e um lápis pra desenhar, né, ele fala que vai fazer uma descrição do assassino. E aí enquanto o Les tá bolando um monte de teoria pra ficar por cima do Sean, né, pra não dar chance de o Sean mostrar serviço, o Sean vai lá e fala pra chefe Vic, né? Se eu mostrar um retrato do suspeito, vocês vão deixar entrar no caso? Vamos. Ele vai lá e mostra um desenho de um dinossauro, né, velho? Meu,
um desenho muito bem feito, por sinal.
Ele ainda fala que é um rascunho, né? Que não tá acabado, que tá faltando detalhe.
É, que falta sombreamento e perspectiva.
Mas o Sean tá lá, com aquele desenho, achando que todo mundo vai cair na dele. E é legal a forma como os roteiristas colocaram isso no episódio. Porque se você for falar a trama do episódio pra alguém, por exemplo, o meu irmão, eu comecei a convencer ele a assistir Psych com a trama desse episódio. Eu falei, tem aquele que o Sean investiga o assassinato de uma pessoa, que ele fala que o dinossauro é o suspeito. Aí você fica imaginando, poxa, como é que o cara vai resolver um caso desse? Porque os dinossauros estão extintos há 65 milhões de anos, não é total título. Então, como é que o cara vai fazer pra provar que o dinossauro matou um cara, né? Então, isso chama a curiosidade da pessoa, né?
Isso é mesmo.
O episódio todo, ele vai... Ele não deixa isso se perder, ele não deixa a peteca cair, como diria a Xuxa, né? A peteca discoteca no seu vai e vem, né?
Realmente que a Xuxa assiste Psyk de uma maneira fervorosa. Uma coisa legal dessa cena aí também é a Julius concordando com o Lester, né? Que o Lester tá em alta. Aí, tipo assim, o Lester dá a teoria lá, não, realmente, isso aqui parecem mordidas de gavião salgado, não sei o quê. Aí a Julius levanta aquela carinha de, tipo assim, pra anotar, aquela carinha de, nossa, realmente, que inteligente, caraca, olha, que sensacional. É porque não tem como explicar essa carinha no áudio, mas...
Se ele falar que uma bola é quadrada, ela vai falar, não, tá certo, é isso mesmo. Porque o cara tá tão em alta, né, que qualquer coisa que ele fala, a gente não vai duvidar.
É mais ou menos isso mesmo.
Pois é, e aí o corpo que eles acham, né, depois do Sean virar piada, eles levam o corpo pra um legista diferente, que não é o Woody ainda. Legista sem graça, né, cara?
É o pré-Wood.
É o pré-Wood.
E é o Ted o nome do cara, o outro. E ele concorda com o Les.
Vocês já pararam pra reparar a semelhança de Psyk e Tall Story? Tem o Wood, tem o Buzz.
Tem o Buzz e o Wood em Psyk, né?
É, tem.
O Buzz não tem. Ah, tem o Buzz McNabb.
Buzz Lightyear, tá vendo?
Ainda tem o Gus McNabb.
Gus McNabb, olha as ideias. Aí o Sean aparece com... Os caras estão lá fazendo autópsia e tal. E o Sean aparece com a cabeça daquele dinossauro que a gente viu no começo do episódio, que o Gus tá usando, né? Ele quer medir se os dentes do dinossauro... Incrível, como o negócio feito 30 anos atrás vai servir agora pra medir o cara, né? Ele vai lá ver se as medidas do dente do dinossauro é compatível com a da vítima. Que coincidência incrível, né? E o Sean acaba provando que...
Não, mas ali até fazia sentido porque era uma reprodução em tamanho real. E digamos que dentes de dinossauros não houveram tantas mudanças em 20 anos, né? Digamos que eles não evoluíram tanto nesses 20 anos. Eu
sabia que o Leôncio também era paleontólogo.
Estregue!
Vamos aos comerciais com a Gaita e já volto.
Voltamos!
A volta dos que não foram.
E aí vem uma parte, cara, que eu me estraguei de rir, como diria o Amaral, que é a parte da intervenção do Sean. Caramba, cara, que cena legal. O Sean chega na casa do Henry, tá o Gus, um senhor de terno lá, e o Henry esperando o Sean, né? Eles começam aquele papo de intervenção, de que o Sean tá pirando, de que não é ele mesmo, né? Ele tá vendo coisa. E é muito engraçado como a forma como as pessoas abordam o Sean, né? O Henry tá lá falando duro com ele, enquanto o Gus só foi pra comer o bolo. Como sempre, se tem comida, interessa o Gus, né? Até que a chefe vê que bate na porta e fala que a visão que o Sean tava tendo, né? Se for assim dizer, estava certa, porque a vítima que foi assassinada lá, que eles estão investigando o caso, era uma paleontóloga, que pra quem não sabe, caça dinossauros, como o próprio Gus explica, né? E aí o Sean e o Gus vão começar a investigar a vida desse cara. E a cena seguinte é ainda mais engraçada, porque o Gus, nos primeiros episódios que a gente viu da primeira temporada, ele era um cara mais reservado, contido, não queria fazer nada proibido. Mas nesse aqui, ele tá invadindo o local, ele tenta abrir a fechadura de um local pra eles verem o que tem dentro, cara. E essa cena é muito, muito, muito engraçada pela forma como o Gus tá agindo pra abrir a fechadura.
Dá licença. Tá seduzindo a fechadura? Imitando Michael Jackson? Quem quer o segundo clique? Eu quero ouvir.
O Gus foi lá, todo o melhor estilo Sidney Magal, olhou pra fechadura, a fechadura olhou pra ele, olhou pra fechadura, a fechadura não olhou pra ele de
e
volta.
E se beijaram.
Maravilha é poder te amar, gostoso assim.
Aí eles se beijaram e ele descobriu o código.
Ele ficou
da assim. Fechadura e eu não tenho ideia de como ele descobriu aquele código. Acho que tava escrito ali na porta, alguma coisa, que ele só olhou pra baixo e leu. Parece que foi mais difícil pra abrir a porta do que pra achar o código, né? Que ele tava...
Verdade, cara, o Sean até abrir a porta, né?
E dentro lá da casa ou a garagem, seja o que for, aquela peça de madeira, né? O Sean acha ali no meio dos papéis um papelzinho que seria de um jogo de jogo da velha, né? E ainda fala assim, nossa, esse cara joga jogo da velha muito mal. Mas depois, no final, entre porém, todavia, eles descobrem que aquele papel tinha um significado especial. Não era um jogo da velha. Era assim as coordenadas, né? As localizações de onde estavam os possíveis fósseis, os buracos que deveriam cavar, que dariam um resultado extremamente incrível.
Ao
encontrar um dinossauro.
Ô, louco. Ó, o Herb falou bonito agora, hein, cara? Parecia apresentação de escola, velho. Louco, cara. Nem o Google Maps esperava por essa.
Eu tô segurando cartaz aqui no seminário nosso.
Segurando cartaz. É aquele amigo que só fica dando risada e não fala nada, né? Maral preguiçoso. Aí o Sean acaba abrindo local pro Lassie, né?
É, ele sempre chega primeiro, mas faz de conta que chega por último, né?
É, até pra justificar a visão dele, etc.
E aí depois de abrir o local pro Lassie, nessa cena que o Sean fala que vai dar o boneco pro Gus, ele conseguir abrir o cadeado, né? O Lassie vê tudo que tem dentro, junto com o Sean, junto com a Judith. E o Sean e o Gus decidem ir lá pro mato, né? Pro meio de uma fazenda, pra procurar escavações de dinossauros, né? Eles acabam tomando alguns tiros, né? Acabam ouvindo alguns tiros. Eles não levam os tiros, mas eles ouvem e saem correndo do local. E aí, enquanto o Sean e o Gus fugiam no Blueberry, eles notaram, o Gus notou, que existia uma placa chamada Invasores Levariam Bala. Aí ele pergunta pro Sean, cara, você não viu isso?
Não viu o aviso que os invasores levariam bala? Ah, é. Esqueci de falar. Foi mal.
Os caras invadiram o local, sabiam do risco, pelo menos o Sean sabia do risco, né? E ainda assim depois saíram correndo. Até que o Sean volta pra delegacia, faz alguns cacarejos, né? Pra falar que tinha alguma coisa em uma fazenda.
Por sinal, é bem engraçado a cena no áudio original. E conseguiram dublar legal também pro áudio em português. Achei interessante isso.
Senhor Spencer, se tiver alguma coisa importante do caso de Christopher Franzen, por favor, fale logo.
Ah, então é uma coisa. É um cacarejo.
Cacarejo?
Na verdade, são dois.
Dois cacarejos?
Um cacarejo aqui.
Um cacarejo!
Ali. Ali. Ali.
Cacarejo?
Em todo lugar.
E ficou bem legal o Marcelo Campos fazendo o cacarejo, né? O Sean falando e cacarejando ao mesmo tempo. Nossa, a gente vê que não é um trabalho forçado, né? A gente vê a espontaneidade na voz do ator. Então a dublagem é um ponto alto. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de indicar pra verem dublado, eu indico o Psych pra verem dublado. E a chefe vê que ela acaba não acreditando muito na palavra do Sean quanto a esses cacarejos, né? E nesse meio tempo, o Lassie continua pegando fogo e a Juliet, lógico, ela não vamos falar que ela tá se aproveitando da situação. Ela também tá se aproveitando da situação, né? O parceiro dela tá em alta e, consequentemente, o trabalho rende mais, né? Então, o Lassie e a Juliet acabam descobrindo uma série de informações, eles passam tudo pra chefe ver que o Sean, ele tenta se tornar necessário, mas ele cada vez está sendo mais inútil, né? Tanto que tem o ápice de uma cena que o Lassie tá lá dando vários relatórios pra chefe ver, que no final ele acaba fazendo aquele clássico toquinho de mão. Ele faz aquele toquinho de mão que o Sean faz com o Gus e o Lassie faz com a Juliet, né? E o Sean fica besta, embasbacado, de boca aberta vendo aquilo. Você vê como o Lassie tá...
Ele fica puto.
Essa é a palavra.
Ele só não fica literalmente, né? Porque aí ele trocaria de profissão.
E aí tem uma parte muito legal na hora que o Sean vai pedir ajuda pro Harry, porque o Harry se mostra meio preocupado com o Sean, né? O Sean fala pro Harry, ué, você tá começando a se preocupar comigo agora? Aí o Harry fala, cara, eu me preocupo com você desde os 3 anos, quando você começou a roer as unhas dos pés. Você imagina o quão porco o moleque era, né? Fazer esse tipo de coisa. Eu mesmo não consigo alcançar meu pé, cara. Não que eu já tenha tentado roer a unha do pé, lógico.
Eu cansasse de ruir.
E aí o Sean e o Gus pegam emprestado aqueles itens de cavar do Harry, né? Aquelas escavadeiras, não é nem escavadeiras, é o... que é o nome daquilo? Pá, né?
Pá.
Pá de cavar, fui longe agora.
Pode pá.
E o Sean e o Gus pegam a pá do Harry, pode pá, né? E eles vão cavar um ponto específico que foi daquele mapa que o Erwin citou, né? Parecia o jogo da velha, mas era um mapa. Então eles vão até o local da fazenda e eles escavam. Enquanto isso, o Sean tá lá deitado e o Gus tá cavando tudo, né? Muito, o cara é muito folgado, velho.
Como é que tá indo aí?
Bem! Forte!
E firme também.
Sean, o que foi?
Eu tô vigiando, Gus. Foi assim que aquele cara morreu. Você não tá preocupado?
Ai! Tá bom, eu entendi!
É minha vez!
E eles acabam escavando e acham o que parece ser um vestígio de dinossauro lá. É engraçado porque o Sean tem meio que uma mochila que parece aquelas... parece aspirador de pó, né? Ele pula de uma altura altíssima, é incrível, né? O Sean e o Gus pulam de uma altura altíssima e não quebra a perna, velho. Chega lá embaixo, O ar todo sobe, imagina que eles devem ter pego uma sinusite, né, velho? Com aquele tanto de poeira que surgiu. O Gus fica que nem o Michael Jackson, branco por alguns segundos, né? Cheio de pó na cara, parecia aquela cena das branquelas que a menina pede pra passar pó na cara e joga... Joga tudo então, na cara.
Poderia parecer uma cena de Narcos, né? Cheio de pó na cara e tal, alguma coisa
assim. Estregue! Aí só falta o Gus fazer aquela cara clássica do Wagner Moura, né? De Pablo Escobar, assim.
Então, aí a conclusão do caso chega quando o Sean liga pra delegacia e diz, fala com a Jules, né, e manda a Jules avisar a chefe que de uma tacada só ele vai conseguir resolver esse caso do dinossauro, resolver um caso antigo e ainda achar um dinossauro. E aí todo mundo caminha até lá e tal, e o Sean desvenda o crime, né? Que na verdade o fazendeiro tinha um sócio antigamente, que ele matou, enterrou em algum lugar da fazenda, só que ele não lembra onde foi. E um paleontólogo tinha certeza de que ali naquela fazenda tinha uma ossada, né, de dinossauro.
E daí as coisas se bateram, né, uma com a outra. E daí ele não podia deixar o cara cavar ali.
Deu um paleontólogo ali procurando um dinossauro, ele começou a cavar de noite, ia dar um problema de uma hora o cara ia, se descobrisse que ali tinha dinossauro mesmo, iam cavar aquele lugar todo, e uma hora iam achar o corpo e o cara seria incriminado. Aí o cara matou o paleontólogo, e quando ele matou, o paleontólogo caiu em cima do fóssil que ele tinha achado. Por isso aquelas marcas de dente de dinossauro. Então, no final das contas, o Sean tava certo em todas as áreas, né? Que o cara, apesar de ter achado no mar, né? Que foi onde
desde o começo, né? Era um dinossauro e realmente...
Exatamente.
Não foi um dinossauro, mas foi um dinossauro.
Não, foi um dinossauro de verdade, né? E no final das contas, acaba que o Sean descobre que lá naquelas ceninhas pós-resolução, que na verdade aquela auditoria toda lá não era pra ele, né? Era pro Henry. O Henry, como ex-policial, ficava se metendo demais na vida do Sean, e a própria polícia tava preocupada com ele nesse sentido, né? Então o medo não era, na verdade, com o Sean, o medo psicológico dele, do dom que ele tem.
Na verdade, acho que o jogo virou. Aquela primeira era mesmo pro Sean, mas essa foi convocada como uma intervenção pro Henry, por conta do Henry ter estragado o momento do Sean, entendeu? Ali no final, porque o Henry...
Pra mim pareceu, já que era desde...
Não. O jogo, vamos falar assim, o jogo virou, entendeu? A primeira realmente era pro Sean, mas dessa vez era pro Henry. O Henry achou que era pro Sean também, pra terminar o assunto, porque foi interrompido na primeira vez, né? Foi interrompido que na primeira vez o chefe Vic chegou na casa do Henry e falou, ó, sua teoria tava certa. Dessa vez a reunião era mesmo pro Henry, entendeu? Por isso que ele ficou tão possesso. E foi legal esse final de episódio, porque o Henry meio que aprendeu a lição, né? Ó, você estragou o momento do seu filho. Então, na verdade, a lição não é apenas pro Henry, mas é pra todo mundo.
Ele ficou puto, né?
Ele ficou possesso, falou, você vem na minha casa e faz isso, sai todo mundo agora, né? Então, a lição do episódio é... Todo mundo ali que estragou os momentos um dos outros acabou se ferrando no final. Então deixa as pessoas terem seus momentos de glória, de paz, né? E assim a gente vai seguindo a vida. Mas no final foi bem legal de se ver. Coitado do Henry, né? Perdeu um pouco do cabelo que tinha com esses tempos.
Meus amigos, após essa discussão desse magnífico episódio, nós vamos agora para o último quadro aqui do nosso magnífico podcast, né? Nós vamos para as curiosidades desse episódio. Então, vamos lá, vamos para as curiosidades.
Com um eco dramático no fundo, né?
Isso aí. A primeira curiosidade é que esse título, né, o título desse episódio, é uma clara, né, uma clara ou uma gema. Referência ao evento de extinção Cretáceo-Paleogenei.
Mais conhecido como KPG, né?
Isso, KPG. Que dizimou... dizimou no sentido, assim, de terminar... Não é coisa da igreja, tá? Não é o dízimo lá.
Apareceu o bispo Macedo aqui na minha porta.
isso quer dizer?
É no sentido de terminar com cerca de 65 milhões de anos atrás. Então, assim, ó, é um tempo bastante grande, né? Eu não sei o que vocês estavam fazendo há 65 milhões de anos atrás, mas eu com certeza tava tomando uma coca gelada.
Tomando uma coca gelada? E outra curiosidade é que enquanto está na Fazenda...
Não perca a chance de fazer parte da nova temporada de A Fazenda.
O Sean, ele faz uma referência a um filme, né, que com abre aspas, todos os buracos, fecha aspas, né, que seria no caso estrelado por Sigourney Weaver e John Voight, né. Só que o Gus, ele, né, por mais que o Sean pede pra ele se lembrar do filme, o Gus acaba não lembrando do nome. Então, na verdade, esse filme que eles estão falando é o filme Holes, né, que traduzindo literalmente fica buraco, né, no Brasil. Que contou com o Dule Hill, né, o intérprete do Gus, no elenco desse filme. Então é meio que uma piada o fato dele não lembrar. É porque ele participou desse filme, né, junto com a Sigourney Weaver e o John Voight.
Cara, eu acho muito massa essas referências que eles iam fazendo de filmes e tudo mais nos episódios.
É, ainda mais quando eles mesmos participam.
É muito massa. E a próxima curiosidade é que o último nome do paleontólogo neste episódio é Frozen. Não, mentira. É Franzen. E que na vida real existe um paleontólogo mundialmente famoso com esse nome, né? Com esse sobrenome, no caso. Que é o James, né? Jeans, né? Calças Jeans Franzen.
Calças Jeans Franzen.
Vem com a Elsa bordada.
E uma outra curiosidade é que a declaração de Sean, né, tem uma parte lá do episódio que ele fala isso não foi um acidente de barco, ela é uma referência a uma frase bem famosa do filme Tubarão, né, então é um episódio aí bem, bem temático, né, tanto sobre dinossauros quanto de tubarões.
A próxima curiosidade é quando o Gus e o Sean, né, não, na verdade o Gus tá cavando e o Sean tá deitado lá, né. E aí tu pode ver que o Shaw, né, o ator, o personagem, como você quiser, porque é a mesma pessoa. É, ele tá lá e ele fica meio tenso assim, porque o bagulho vem cair em cima dele. Sabe por quê? Porque ele vacilou e o bagulho caiu em cima dele realmente, entendeu? Então ele sofreu vários danos e por isso que ele anda torto o resto da temporada. Não sei se vocês perceberam, mas eles tiveram que adaptar frame por frame pra parecer que ele anda reto.
E uma última curiosidade é que no começo do episódio, quando o Sean ele é zoado pelo Les, né? O Les tá resolvendo uma série de casos e o Sean fica até sem palavras, sem reação sobre o que tá acontecendo. Então logo no comecinho, né? Quando o Sean é zoado pelo Les, ele acaba respondendo, de onde é que você tirou essa? Né? De uma loja de banheiro? Então essa fala é uma referência ao filme O Âncora, estrelado pelo Will Ferrell, né? Tem uma cena lá dele bebendo leitinho na rua, né? Todo depressivo. E ele fala isso pra maior rival dele, que é a Verônica Corningstone, num duelo de frases ali entre os dois.
Esse é um filme que o Henrique gosta muito, então se vocês falarem mal no comentário, ele vai chorar.
Cara, eu adoro esse filme.
Não fale nada aí, não fale nada nos comentários aí.
É um dos meus favoritos. E quem falar mal de O Âncora vai perder a oportunidade.
Esse é um filme horrível, tá? Eu não recomendo pra ninguém.
Tá demitido.
É, será?
Isso aí, galera, chegamos ao final de mais um Psych Office, 17º episódio. Tá voando esse programa, tá voando, bicho. Queremos agradecer a presença do Ervin. Valeu, Ervin, por mais uma, meu amigo.
Valeu, galera, tamo aí, tamo nas próximas, tamo depois das próximas e vamos aí. E daqui uns dias nós aí de novo, e é nós, e é tudo nós.
E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo.
Queremos agradecer também a presença do Woodpecker Gabriel Amaral. Valeu, Amaral.
Eu queria também saber imitar a risada.
Que diabo é isso? Que desgraça é isso mesmo?
Mas valeu, galera. Qualquer dia eu tô aí pregando peças em vocês.
Ai, ai, ai. Blue Teteia, Blue Teteia. E aí, e aí.
fazer fufu, fazer fufu, blu blu.
E também queremos agradecer a presença do Lucas Sampaio, direto de Los Angeles.
Um beijo de Dakota do Sul pra vocês aí, bye bye.
É isso aí, valeu Lucas. Você pode nos visitar no psychbr.com.
Eu achei que era o Lucas que podia visitar.
Você pode interagir conosco nas nossas redes sociais, acessando facebook.com/blogpsychbr, twitter.com/blogpsychbr. Nos vemos em breve com mais um Psych Office. Esperamos que tenham curtido mais este episódio. Valeu pessoal e até o próximo episódio.
Quer que eu toque minha gaita no programa?
Não, não. Tá, depois tem um momento. Depois tem isso aí, vamos lá, vai.
Já foi, eu vou viária, faço.
Ninguém tá
entendendo
nada
do
que ele tá falando.
Eu entendi. O número foi da rodoviária, passa o fundo, sei lá.
Daquele dinossauro que a gente viu no começo do episódio, que o Gus tá usando, né?
Uhum.
Ele quer medir pra.
Ele... Ah, você já não vai.
Ou usar a.
Meu Deus, meu Deus. Nossa, cara!
Ou.
Eu vou buscar mais água. Aguenta em 2 minutos aí, dois minutos.
Traz um copo pra mim, por favor. Tá aí, mano. Toda hora eu acho que isso é uma buzina. De...
Primeiro bar.
Vámonos, 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 vámonos. Vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos.
Muito bem! Soltaram o fogo daí de novo. O Hermes tá muito depressivo hoje, cara. O que aconteceu? Ô, Hermes.
Não comi ninguém hoje.